Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia, feliz 2021.
Vacina, paz, amor. Para você em 2021, Carolina Ercolim. Ou para o Raizenabaco também, que está de férias, não está aí no batente. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir Biasi Evangelista, Evangelista Biasi, ao contrário. Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora, bom dia para você, ouvinte, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Neumann, não sei se você estava acompanhando, tem um perfil no Instagram, chama Covid Fed, não, Brasil Fed Covid. É um perfil em que uma pessoa de Santa Catarina publica as festas que foram registradas nas redes sociais nos últimos dias, né, no feriado agora de Natal e Ano Novo. Eu queria saber o que mais te espantou, mais te assustou nesses últimos dias aí que você pegou também de folga nesse período de férias.
A festa dos 500 do Neymar, a pelada do youtuber lá, o Marcelo, como é que chama? Marcelo Neto, né?
Felipe Neto.
Felipe Neto. A festinha do Carlinhos Maia, agora a viagem a Miami do Dória, o salário, o aumento de salário do Bruno Covas, mas realmente uma coisa que eu só assisti com muita ânsia de vômito, por obrigação do jornalista, que aconteceu na quarta-feira, 31 de dezembro, a natação, pé em areia e aglomeração do Bolsonaro, que saiu para a praia Grande dizendo: o povo está aqui na praia, muitos vão falar que tem aglomeração, mas como eu disse lá no começo, muitos vão falar que tem aglomeração, mas tomar conta dos idosos, que tem comodidade, toca a vida. Segundo uma internauta teve reproduzida no seu perfil, Esther Nogueira, a aglomeração bolsonarista foi encenada. Foi mesmo. Você via claramente que havia gente de celular dentro d'água. Eu já vi muita gente de celular, eu mesmo já usei celular na areia, dentro d'água nunca. Eram os organizadores daquela balada da Covid, né? Um número de homens chegado à orla da praia e entrado no mar, dizem que eram militares, e ficaram à espera de alguma coisa. Depois o Bolsonaro apareceu e a aglomeração começou a puxar um coro sinistro, com palavras de baixo calão para incendiar a turma. Um espetáculo grotesco, de volta ao risco do colapso no atendimento hospitalar. O presidente volta a dar um pior exemplo e não apenas a desrespeitar as únicas medidas viáveis para conter o contágio, a estimulá-las, contribuindo para o aumento de número de casos e óbitos. É inacreditável, inaceitável, imperdoável. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Em que direção, mudando um pouquinho de assunto, é possível esperar avanços na investigação sobre os prováveis crimes de peculato, lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa, que o Ministério Público do Rio acusa o senador Carlos Bolsonaro de ter cometido no gabinete da Assembleia Legislativa do mesmo estado?
Bom, a investigação sobre o suposto esquema de desvio de salários, né? Desvio de dinheiro público para uso particular de funcionários da Assembleia Legislativa do Rio, a chamada rachadinha, que eu não uso essa palavra, porque na verdade é peculato, é um crime gravíssimo. Né?
Além Aliás, disso, não tem... do Carlos, né? Mas do Flávio, né?
É do Flávio, do senador Flávio Bolsonaro. É. Mas o Carlos Bolsonaro também, segundo o Ministério Público, também poderá entrar no foco. A intensificação das investigações do ano passado levou à prisão, em junho, do ex-motorista Fabrício Queiroz, escondido em Atibaia, na propriedade do Frederico Assef, que continua solto e lampeiro por aí, advogado da família do presidente Bolsonaro. Em novembro, o Ministério denunciou Flávio, a mulher, Fernanda, o Queiroz e outros 14 ex-assessores. A denúncia agora aguarda análise do Tribunal de Justiça do Rio e o Tribunal e o Ministério Público agora está falando numa espécie de lava-chocolate. É uma concentração na investigação particularmente mais grave da lavagem de dinheiro com a loja de chocolate da Copenhague. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Qual foi, ao seu ver, a prova mais evidente de uma incompetência ou inabilidade logística, né, em matéria de logística, das que foram dadas pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no assunto mais importante que cabe à sua pasta nesse momento, que é a vacinação dos brasileiros?
O Estadão deu um grande furo aí, né, nessa nossa folga aí, 12 dias, que o Ministério da Saúde só conseguiu encaminhar o contrato de 7 milhões e 900 mil dos 331 milhões de conjuntos desses produtos, que são insumos para aplicação da vacina, procurados por meio de pregão eletrônico no dia 29. Né? O Ministério fracassou e depois distribuiu uma nota falando em fake news, essas coisas ridículas do governo Bolsonaro. Aí o governo passou o recibo, proibiu a exportação desses materiais, conforme foi informado no domingo ontem, né? No domingo, dia 3, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Quer dizer, pela decisão, a venda desses produtos para outros países passa a exigir uma licença especial de exportação de produtos para combate à Covid-19. A solução, também, outro furo do Estadão, encontrada pelo Ministério da Saúde para evitar que milhões de testes para detectar a Covid-19 percam a validade, pode não ser suficiente para evitar que parem no lixo. O Estadão revelou isso em novembro. 6 milhões e 860 mil unidades estocadas de testes no armazém da pasta do Ministério da Saúde venceriam entre dezembro e janeiro. E aí a Anvisa, que sempre faz a jogada do governo, é bolsonarista, prorrogou a vida útil dos exames. Agora estão querendo zerar o estoque, que ainda está parado, de 6 milhões e meio de testes entre abril e maio. O número é próximo da quantidade usada em 9 meses de pandemia, 7 milhões e 900 mil. Ou seja, infelizmente nós não temos tempo para relatar aqui o rosário de incompetência desse ministro Pazuello. Dizem que ele está com os dias contados e que ele será substituído pelo Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde do Temer, mas isso não significa nem experiência nem competência. Ao contrário, significa talvez até piora. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E em que pé nós estamos agora no que se refere ao combate à Covid no Brasil e no mundo?
Hoje, a manchete do Estadão informa que a Anvisa autorizou, a manchete da edição impressa, né, que a Anvisa autorizou a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, a importar 2 milhões de doses de vacina da Universidade de Oxford, desenvolvida com o laboratório AstraZeneca. A Fiocruz vai ser a responsável por fabricar e distribuir o imunizante no país e espera que a vacinação comece ainda em janeiro. A previsão inicial é de fevereiro, ou seja, neste mês. O Ministério da Saúde trabalha como o dia 20. O prefeito do Rio, numa entrevista coletiva logo depois da posse, falou na possibilidade de estarmos homenageando o São Sebastião, que é o dia 20 de janeiro, é o dia de São Sebastião. A Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas informou no domingo que o setor negocia a compra de 5 milhões de doses de Covaxin, um imunizante contra a Covid-19 fabricado pela farmacêutica indiana Bharat Biotech. O produto obteve no sábado 2 recomendação de uso emergencial na Índia, mas os dados sobre sua eficácia ainda são desconhecidos. Em suma, estamos feitos cegos em tiroteios à espera. É por isso que nesse fim de ano eu desejei aos meus amigos, inclusive a você, Carolina, vacina, paz e amor.
Vamos falar então sobre...
Tintim por tintim.
Estava vendo aqui na edição impressa do Estadão também uma manchete falando sobre os americanos que estão virando a noite nas filas para se vacinar, né, nos Estados Unidos, que tem muitas doses garantidas, né, por conta de um investimento até do presidente Donald Trump, apesar de ele também minimizar, né, o avanço da pandemia por lá. Mas eu queria saber, de uma outra seara ali do governo Trump, qual foi o último vexame cometido pelo presidente dos Estados Unidos na tentativa de melar o jogo ainda na contagem dos votos da eleição, no qual ele foi derrotado por Joe Biden?
Ontem o mundo ficou ainda mais surpreendido com tudo aquilo que o Trump é capaz de fazer, né? Como o Bolsonaro, ele está sempre surpreendendo. Aliás, ele é o professor do Bolsonaro. Menos nisso, menos na vacina, porque ele comprou vacina, ele comprou seringa, ele comprou agulha, o que até agora o governo Bolsonaro não fez. E quer impedir os que compraram, como Dória, por exemplo, de vacinar. O presidente Donald Trump pressionou o secretário de Estado da Geórgia, o Brad Raffensperger, para que ele encontrasse votos suficientes para reverter sua derrota para Joe Biden no Estado. Num telefonema de uma hora, no sábado, dia 2, anteontem, né? O Washington Post obteve a gravação da conversa em que Trump repreendeu Raffensperger, tentou bajulá-lo, implorou-lhe para agir, ameaçou com vagas consequências criminais se o secretário de Estado se recusasse a prosseguir. A certa altura, alertou que ele estava assumindo um grande risco, o secretário. Eu acho assim, que a grande repercussão que isso teve, né, todo mundo chocado nos Estados Unidos, apesar de não... O Trump não ser surpreendente, né? Ele está sempre fazendo um vexame maior. Eu quero aqui, em vez de fazer um comentário, citar o que disse o Carl Benz. Carl Benz e o Bob Woodward fizeram a grande reportagem do século XX, que foi a denúncia do caso Watergate, no mesmo jornal, o Washington Post. E agora ele cobra a renúncia de Trump. E diz que o grampo contra o Trump agora é pior do que o Watergate. Segundo o Carl Bernstein, esta é a fita definitiva de uma arma fumegante, numa entrevista que ele deu à CNN. Cito o Carl Bernstein como fosse um comentário meu, Carolina Herculin. Tintim por tintim.
Muito bem. E vamos falar então sobre uma entrevista que você... foi publicada, né? Publicou no blog do Neumann desde ontem, está lá, os prognósticos para o futuro da Operação Lava Jato. Quem que fez esse prognóstico? E você traz algo aqui, um spoiler para a gente.
Estou sentindo falta dos tambores aí, Almirante Nelson, mas eu não avisei, né? Spoiler, Carolina, você pegou o almirante de surpresa aí. A Lava Jato não acabará, diz... Almirante Nelson não falha. O Flamengo falha, mas o Almirante Nelson não. A Lava Jato não acabará, disse o primeiro Procurador-Geral da República a ocupar o cargo na vigência da atual Constituição de 1988, neste vídeo de Neumann entrevista Aristide Junqueira. Nessa nossa entrevista, ele revelou pela primeira vez em público como ele próprio foi nomeado pelo então presidente Sarney e depois reconduzido ao posto máximo da carreira por Collor, o que não impediu de pedir ao Supremo Tribunal Federal que processasse o então presidente por corrupção. Mas o Supremo não aceitou, ele perdeu, quer dizer, o Brasil perdeu a possibilidade de processar o Collor no Supremo. O Collor foi absolvido no Supremo e até hoje usa isso como grande defesa, por 5-3. O Marco Aurélio, que é primo dele, e o Francisco Rezec, que foi ministro, se negaram a votar, se declararam impedidos, um costume que o Supremo abandonou, né? Ele é mineiro, o Aristides, e começou atuando no serviço público como procurador do Estado de Goiás, manifestando-se a favor da escolha do PGR pelo presidente em lista tríplice, eleita pela corporação, que não foi o caso do atual Augusto Aras, pelo Jair Bolsonaro, mas adiantou que isso, que já ocorre nas procuradorias estaduais, no Rio, por exemplo, está para ser definido o procurador lá do Estado pelo Cláudio Castro, que é uma espécie de cavalo de batalha dos Bolsonaro, mas ele vai ter que escolher na lista tríplice, porque a Constituição para os Estados obriga, né? No caso federal, só se a Constituição for alterada. É isso aí, Carolina. Voltando ao nosso batente, peço-lhe que, por favor, abra a contagem para a nossa retirada.
É 3.
É dois.
É um.
Até feliz ano novo.